Este é um podcast Rádio Comercial. O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Olá, bem-vindos. Prontos para chegarmos ao Nirvana? Desta é que é? Se calhar não. Mas também não importa muito. A nossa convidada de hoje traz-nos precisamente esse desafio. Então, e se tivermos só de aprender a estar sem dar sentido ou sem tentar dar sentido a tudo? A Bárbara Guevara é ex-jornalista e ex-colega de rádio aqui mesmo dos corredores da Rua Sampaio Pina e atualmente dedica-se a ajudar pessoas a viverem uma vida mais plena e autêntica com práticas como a meditação, o yoga, a massagem de som, muitos cursos, mentorias e retiros pelo caminho, mas também, por exemplo, uma técnica terapêutica que aprendeu recentemente com o médico húngaro-canadiano Dr. Gábor Maté, um médico muito conhecido, chamada Inquéritos Compassivos. Quer aprender a dizer que sim a si próprio? Então é ouvir este podcast.
O sentido da vida.
Bárbara Guevara, bem-vinda! Já tinhas saudades de fazer rádio?
Tinha muitas saudades de fazer rádio.
Foram quantos anos na EM80?
Não sei.
Sete? Para aí uns sete, não?
Para aí, sim. Acho que foram sete anos.
A acordar cedinho.
Sim. Aí foram sete anos, depois estive noutra rádio antes e a fazer outras coisas, mas sim, tenho muitas saudades das pessoas com quem trabalhava. E sim, eu trabalhava com os meus amigos, não é? Nós temos este privilégio de poder trabalhar com amigos. Uhum. Neste espaço onde nos encontramos, aqui a Rádio Comercial, para quem não sabe, fica no mesmo sítio que é muito tempo, não é concorrência, éramos todos colegas e são todos colegas uns dos outros. E é um privilégio porque estamos entre amigos. E é muito bom.
E a rádio foi uma coisa que te aconteceu, não é? Não é algo que tu, com que tu sonhasses?
Não, curiosamente, eu brincava muito às rádios quando era miúda. E fazia aquelas chamadas, aquelas prank calls para a casa das pessoas. Não me orgulho, peço já desculpa se alguém alguma vez recebeu uma chamada da Rádio Carioca. Era eu a inventar.
A Rádio Carioca? O que é que tu dizias?
Não, inventava coisas e fazia concursos e havia mesmo prémios e tudo. E eu fazia assim uma voz toda espetacular e fartava-me de entregar coisas e prémios e tal. E fazia perguntas de cultura geral. Se a pessoa acertasse, ganhava coisas. Antigamente, os programas de televisão e de rádio ofereciam coisas.
Sim.
E ofereciam dinheiro,
não,
e ofereciam muitas coisas,
em cartão,
coisas boas.
Não era tudo em cartão.
Não, ofereciam carros, frigoríficos e coisas desse género.
Mas tinhas de dizer as frases, lembras-te? Em cada casa uma cozinha, em cada cozinha um junex.
Ah, pronto, já vais mais à frente que eu já não me lembro nada disso. Mas lembro-me que inventava assim umas brincadeiras. Para mim, eu achava aquilo super divertido. As pessoas não tanto, porque acabavam por não receber nada, não é? Mas pronto, mas eu brincava muito às rádios, mas nunca imaginei que era na rádio que eu iria acabar essa parte, pelo menos da minha vida, que eu iria acabar por ficar na rádio, gostar tanto e ser assim uma paixão.
A tua vida já teve várias etapas também.
Sim.
Começaste como jornalista,
uh-huh,
à séria, não é? Jornalista dos crescidos.
Já fiz mil coisas. Eu às vezes, quando olho para trás, eu já fiz tanta coisa. Já fui guia turística.
Foste.
Adorava, porque eu adoro contar histórias. Aliás, se calhar por isso é que eu fui para jornalismo.
Uh-huh.
Eu adoro contar histórias e adoro história. E então achei que a melhor forma de encaixar as duas coisas, e foi por desafio de uma empresa que me propôs isso, eu aceitei e comecei a fazer umas viagens. Já foi há uns anos.
E também fazia
em
isso
Lisboa.
Para a EF Tours, só que eu fazia pela Europa.
Ah,
imagina.
Pronto, reparem, ela é muito mais chique. Eu ficava em Lisboa.
Não, aquilo era super
cansativo. Mas pronto, sim, fazia isso em Lisboa. E é muito giro, eu adorava aquilo, adorava. Como falo muitas línguas, não só me permitia a mim ir praticando essas línguas, conhecer pessoas, contar histórias e contar a história, neste caso de Lisboa. Adorava fazer isso. Pronto, já fiz isso também. Traduções também, já, sei lá, tantas coisinhas.
Fez luz à espanhola, não é?
Sim.
Guevara.
Sim, mas a minha. Sim, sou luz à espanhola, ou luz ou basca, prefiro. Mas o francês é a minha segunda língua, curiosamente, e depois mais o inglês e mais o italiano e não sei o quê, portanto. Eu divirto-me assim a falar assim uma misturada. E em casa é igual, falamos assim uma mistura de línguas. É giro.
Tu com os teus dois filhotes?
Sim, mas sim, e falamos espanhol, francês, português e às vezes inglês quando eu quero que a mais pequena não perceba.
Exato. Também usamos isso, não é?
Sim, não é?
O que é que vocês estão para aí a dizer? Nada. Olha, mas no meio disto tudo já tinhas o Dharma de Buda a ecoar no teu coração.
Sim.
Quando é que tu sentiste pela primeira vez essa vontade de perceber o que era isto do mundo, o sentido da vida?
É muito curioso porque, e eu sei que parece um bocadinho estranho e até arrogante dizer isto, mas a verdade é que eu lembro-me que tinha 5 anos e morreu a primeira pessoa que eu alguma vez conheci que tivesse morrido, pronto, foi nessa altura, eu tinha 5 anos e essa pessoa morreu, um amigo da família, e foi quando eu me confrontei com essa realidade da finitude, não é? E aquilo fazia-me muita confusão, claro, não é? A cabeça de 5 anos não percebe muito bem esse conceito. Mas lembro-me de ficar imenso tempo, e sobretudo tenho um flash de estar à noite ou olhar para um armário que eu tinha azul escuro. Aquilo era escuro e tinha uns autoclantes, e aquilo parecia para mim era assim, os planetas e o universo. E eu achava, será isto é tão grande?
Este armário.
Mas era assim, o armário é enorme. E isto é enorme, o planeta ainda gira. E nós aqui tão pequeninos, e o que é que há para lá das estrelas? Isto é tudo tão gigante. E eu ficava muito assoberbada por isso, por ser tudo tão grande. E acaba. Como assim acaba? A morte, assim, de repente, sabes? E aquilo ficou aqui a ecoar dentro. É evidente, com 5 anos não vou fazer grandes teses filosóficas sobre a morte, mas ficou a ecoar. Ficou a ecoar, e esta constante busca acho que foi a linha condutora de tudo o que eu fiz até hoje e até aos dias de hoje, que eu continuo igual, não é? Sempre a questionar, sempre em busca de. Mas já nem tanto no sentido da vida.
Não,
porque já não é bem nesse sentido. A busca já não é tanto nesse sentido e já
não
é
uma coisa intelectual, não é?
Não, já não é intelectual. Enquanto é intelectual, é altamente cansativo.
Uhum.
E na verdade vem de uma aflição, não é? Vem da aflição de querer ter uma resposta, de querer arranjar, e há uma certa ansiedade em não saber. É o desconhecido provocar uma insegurança interna, e isso talvez provocasse um medo, sabes? E quando te confrontas com essa paisagem interna e decides estar com isso e fazeres uma reflexão um bocadinho mais profunda e ires para além disso, como é que é não teres resposta? Como é que é isto de estar só? E se não houver sentido nenhum? E se não houver nada? Se não houver resposta? Como é que é? Podes estar com isso? Ah, posso. E sabes, e é aprender a estar com essa ausência de resposta. Aprender a estar com o desconhecido, aprender a aproveitar e a apreciar as coisas e perceber que não é a vida que tu tens de dar alguma coisa a ti, és tu que tens que dar à vida, sabes? Àquilo que está à tua volta, é que tu fazes parte disto e a forma como tu queres estar aqui. Mas isto é assim uma procura constante, mas lá está, como tu dizes, Iba, não, já não é uma procura intelectual, é uma procura hoje em dia muito mais de coração. É o que é que deixa este corpo e este coração estar assim mais em harmonia, mais alinhado, mais tranquilo.
É preciso também estar muito em contacto com a tua essência. E isso implica conhecer-te muito bem. Mas a maioria das pessoas também não se quer conhecer, não é? Às vezes assusta. Essa coisa que tu dizes de entrares, ires ao teu mundo interno, não é?
Requer muito trabalho. E quando eu hoje em dia recebo pessoas, quando as pessoas vêm com aquela vontade de que é tudo para ontem e querem ficar bem, tipo já, não vai acontecer. Bateram à porta errada, porque na verdade não é assim que funciona, não é no imediato, não. Isso é o mundo mais consumista e capitalista, sabes? Em que é tudo imediato, é tudo para ontem.
Tomas uma pílula e de repente já não te dói.
Tomas um comprimido e não tens ansiedade, tomas um comprimido e não sentes não sei o quê. Está tudo certo, em alguns momentos é importante. Mas depois, se quiseres de facto a longo prazo ter uma mudança mais estrutural e profunda, tens que fazer trabalho. E requer trabalho. Requer olhar para partes de ti que tu não queres ver. Requer conhecer lados teus que à partida, num primeiro embate, não são fixe. Mas depois também requer aprender a aceitar essas partes de ti e aprender a gostar delas, percebendo a função que elas têm. E isso é tudo um trabalho, é tudo um processo. Mas requer trabalho. Não é agora vou-me deitar e amanhã acordo nova. Não. E às vezes tens que ir lá bem fundo, fazer a catarse.
Nós que já fizemos esses processos, tu enquanto terapeuta agora também, mas que já temos um bocadinho esta,
Esta é que vamos fazendo ao longo da vida, para o fim da vida.
Completamente. Aliás, ainda, se calhar ainda somos as piores, não é?
Isso eu não diria.
Mas diria que temos aqui muitas camadas. Eu acho é que torna-se mais subtil e mais profundo quando já tens muito trabalho feito, quando continuas a fazer trabalho, vais a camadas de uma profundidade e a lugares, enfim, incríveis, mas também muito duros, não é?
Mas isto parece chinês para muita gente. Sim, imagina alguém que nunca meditou na vida e que nunca se confrontou com, de repente, eu estou aqui a sentir ansiedade, mas esta ansiedade vem de onde? Espera aí, ai, não vou aguentar. E sai da meditação, levanta-se e vai-se embora, não é? Isso acontece muito, eu já vi isto acontecer muitas vezes. Eu própria também há alturas em que não consigo estar a meditar, que estou em guerra comigo própria e, portanto, nessas alturas até onde eu penso, agora é que tens mesmo que ficar.
Mas quem quer meditar?
Estás contigo, estás um bocadinho em paz, respirar, tens consciência.
Quem te diz que é para estar em paz?
Pois, sabes? Claro.
É que essa é que é a questão. E aqui, porque estás a falar da meditação, não é? Sempre a meditação é a resposta, mas também há uma ideia muito errada ou pré-concebida daquilo que tem que ser a meditação, não é? Por exemplo, eu posso dizer-te que o Gábor Maté, que é uma referência na área do trauma
e um dos teus professores.
E um dos meus professores e uma pessoa que eu adoro e respeito profundamente, ele não consegue meditar. Meditar dentro dessa ideia que para nós seria meditar, não é? Que é, eu vou-me sentar agora aqui durante meia hora, de olhos fechados, e vou estar. Nem todas as pessoas, nem todo o sistema nervoso está apto a fazê-lo. Além de que essa ideia preconcebida que meditar e eu estar em paz, sossegada e sem pensar em nada é um mito, não é verdade. Isso não é isso que se está a fazer. Pode ser a consequência, eventualmente, mas não tem que ser.
Até porque os pensamentos vão sempre continuar a aparecer, não é?
Há dias que me sento a meditar e te garanto que vai aqui uma montanha russa dentro. Ok, e há dias mais difíceis. Ok. Só que eu hoje tenho ferramentas diferentes para poder estar com isso sem me passar e de repente ter que sair dali e fazer outra coisa. E pronto, e consigo estar com isso de outra forma. Mas há ferramentas para estar com isso. E isso também, quando tu estás nesses estados, o que é que o teu corpo te está a dizer? O que é que está a acontecer? Não é porque é que eu estou ansiosa. É como é que eu sei que estou ansiosa. Como é que o meu corpo está a sentir isso? O que é que está mesmo a acontecer aqui por baixo? Qual é a emoção que está aqui? Tenho medo de quê? Ah, ok. Tenho medo de... sei lá. Sabes? E isto é um inquérito interno que tu vais fazendo, não com julgamento e crítica, mas mesmo com uma profunda aceitação daquilo que está aqui hoje para ti. Sim, houve muitas circunstâncias à tua volta, muitas coisas que aconteceram à tua volta, estímulos, que despoletaram esta resposta emocional. Ok. E esta resposta do teu sistema nervoso. Bora lá, sabes? Isto é que é giro.
Faz parte um bocadinho também deste... o inquérito compassivo, era disso que estavas a falar, não é?
O inquérito compassivo vai mais longe, não? O inquérito compassivo é a abordagem do tal Gábor Maté que estávamos a falar. Ele é um médico canadiano de origem húngara. É uma referência, como dizia, na área do trauma. Ele é médico de clínica geral, mas que depois se especializou nesta área da psicoterapia, desenvolvendo... ele, a sua própria abordagem, sendo que a abordagem dele é uma mistura de várias outras abordagens e vários outros pensamentos, nomeadamente o budismo. E o inquérito compassivo visa que a pessoa desenvolva essa capacidade empática e compassiva para consigo, mas também é uma forma de, nesse processo, nessa relação que tu estabeleces com o terapeuta, estás a sanar aquilo que te provocou a partir desse tal primeiro trauma. E trauma aqui é uma marca emocional. Trauma não tem que ser uma guerra, não tem que ser uma coisa enorme. Às vezes as pessoas associam a palavra trauma a, de facto, um fenómeno, um evento trágico. Às vezes não é nada disso. Às vezes é só uma dinâmica com alguém, quando eras pequeno, não é? Ou pequena, que te levou a uma marca emocional e que não soubeste lidar com aquilo. E ficaste sozinha com aquilo. E essa é a marca, é teres ficado sozinha com aquilo tudo. O que é que eu faço com isto? Não é? Ou algo que não aconteceu e devia ter acontecido. E também, mais uma vez, ficaste sozinha com essa falta de, sem perceber muito bem o que é que estava a acontecer. E a partir daí desenvolves a tua perspectiva e as tuas crenças em relação ao mundo, em relação a ti própria no mundo. E é aqui que começam a entrar, ou começas a definir a tua persona perante o mundo. E esse teu inconsciente, porque isto depois vai tudo para o inconsciente, é o que dita os teus comportamentos, as tuas emoções, as tuas reações e a forma como tu estás depois no mundo. No inquérito compassivo, tu vais procurar isso, tu vais procurar, ok, qual foi o momento mesmo que despoletou esta reatividade agora? E pode ser, ah, porque ele agarrou no comando e fez, não sei, pode ser uma coisa de agora, nada a ver, e que tu achas que não tem importância nenhuma, e vais, quando vais camada por camada, e é depois há uma forma de o fazer, vais perceber que aquilo não tem nada a ver com aquela situação atual, tem a ver com uma coisa muito lá mais para trás, que te fez percepcionar o mundo e as pessoas desta forma. E de facto a verdade é esta, e é aqui que no budismo a coisa converge. It all goes down in your mind. Tudo acontece na tua mente. A forma como tu percepcionas o mundo e te percepcionas a ti é que vai ditar a forma como tu te apresentas e a forma como tu sentes e vivencias a vida, não é? E isso depois vai fazer o quê? Vai fazer com que haja uma série de químicos que são largados no corpo, essa forma de pensar, essas crenças. E há um livro, A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que é muito interessante, que fala precisamente sobre isso, a forma como tu pensas, a qualidade dos teus pensamentos, mas também das tuas crenças, vai fazer com que haja uma reação química do teu corpo, e isto depois pode levar a curto, médio e longo prazo a estados sintomáticos, não? Ou seja, há doenças que acabam por se desenvolver. Porque estás em guerra constante interna. Percebes? O teu corpo está constantemente a ser atacado por esta qualidade de pensamento e de crenças. Com isto dizer, não estamos a falar de psicologia positiva, não é agora vou-te forçar a ter outro pensamento. Não, não,
não são lavagens cerebrais, não são para lavagens, as pessoas, não,
não
é?
Não, não é nada disso. Não é nada disso. Nem se foge às emoções. Não há cá unicórnios e anjinhos e é tudo lindo e cor-de-rosa. Não, não. As coisas são como são. Mas há que abrir espaço para poder estar justamente com as tais emoções que quando eras mais pequena não soubeste lidar. É preciso voltar a elas. É duro? É. Mas é preciso voltar a elas, desta vez acompanhada.
Mas isso, não há o risco de retraumatizares?
Não. Não. Isso era se a pessoa ficasse sozinha e me fosse embora. Ou a pessoa se ignorasse ela própria, ou se a pessoa se expusesse a uma determinada situação e voltasse a repetir exatamente a mesma situação. Mas tu não és a mesma pessoa que eras antigamente. Não estás na mesma circunstância que estavas antigamente, não tens os mesmos recursos ou tens mais recursos do que tinhas antigamente e muito provavelmente tens uma pessoa com quem podes estabelecer uma relação para poder sanar isso. E é aqui que o terapeuta é importante. E quem diz terapeuta também pode ser um amigo. Repara, antigamente nas tribos era um ancião ou a anciã. Só que perdemos isso, não é? Porque a sociedade está desfragmentada e que está cada um por si. E hoje em dia tens que pagar alguém para fazer o papel que tão sabiamente alguns anciãos e anciãs faziam nas tribos, não é? Nas comunidades mais pequenas. Pessoa que era mais, que sabia muito, não é? Que estava lá e que nos dava conselhos, ou não, ou só ouvia. E um terapeuta não tem que dar conselhos, não é nada disso.
Olha, o ancião da rádio que habita este estúdio está a dizer: quando a Bárbara Guevara ouvir esta entrevista vai perceber que tinha pulseiras.
Eu já ouvi as pulseiras e pensei, oh,
deixa
é,
estar,
é um problema,
não é?
Eu vou tirar, eu vou
não
tirar.
Não é, não é.
São umas pulseirinhas que eu tenho aqui que me ajudam aqui.
São muito bonitas, são de cristais.
Pois, claro, pois, claro.
Ah,
pois,
então claro. Se quiseres podes voltar a
colocar. Não, mas eu já sei está que... explicada a razão. Estão aqui a ouvir um eu estou cheio de penduricalhos, brincos e fios e coisas.
Mas não porque sejas supersticiosa.
Não.
Porque também há esse risco, não é? Depois as pessoas ficarem dependentes desses recursos externos, não é? De, ah, isto é que me vai dar aquela confiança, ou isto é que me vai dar, etc.
Nada,
não, é?
Não tem nada de mal.
Claro.
Se a pessoa com isso conseguir conectar com esse lado lá dentro de si, que sente essa segurança. Imagina que eu, ao agarrar neste cristal, imagina, eu sinto-me segura a agarrar aqui. Ok, onde é que eu sinto essa segurança aí dentro? Ok, aqui na zona do peito, não sei. Sabes? se isto for o que eu precisar para me conectar com esse lugar cá dentro, que me dá esta estabilidade e que me ajuda a regular o sistema nervoso, encantado da vida.
Claro, pode ser até uma coisa simbólica, não é? Sim. Quase invocares isso para ti.
Mas desde que a pouco e pouco, sim, como uma invocação, não como uma dependência. Ah, eu sem isto não estou lá. Não, não. Isto só te ajuda a conectar com esse lugar aí dentro, a encontrá-lo. Mas repara, ele já lá está. Não está na pedra. A pedra só te está a ajudar a conectar com isso. Claro, depois há outras coisas, não é? E as pedras, evidentemente, e se formos aqui mais para esta via, isto tem vida, não é? Tem energia.
Claro, sim.
E nós somos todos seres energéticos. Neste aspecto, não vamos entrar nessa conversa.
Também podemos, também podemos. Até porque eu sei que tu também és adepta do herbalismo, Bárbara.
Sim, claro. Isso
é, lá está, é a tua costela anciã da tribo que protege estas tradições. Onde é que tu vais buscar essa informação?
Às vezes não sei. Há umas que eu não sei honestamente onde é que vou buscar. Enfim, há coisas que já vêm. Sabes, quando tu compras um equipamento que já vem com o download, pronto, às vezes há isso que acontece. E depois há outras vezes não, vou buscar. Há algumas pessoas muito sábias que eu sigo e que eu vejo como minhas referências e vou buscar a elas essa sabedoria. E tenho algumas pessoas que me ensinam, e neste caso tenho hoje em dia duas professoras, duas raparigas a quem eu vou buscar essa informação, que me ensinam a usar as ervas e aquilo que a natureza nos dá de uma forma mais profunda e estar mais em contacto com a natureza, não é? Já usava, ou seja, naturalmente tinha essa tendência. Eu disse sempre a minha cozinha é a minha farmácia. E usava tudo o que estava na cozinha, sabe? Estava com resfriado, meio constipada, ou com febre, ou com dor de cabeça, ou com dor de garganta.
Eu
ou
também faço sempre as mesinhas da avó.
Há sempre, lá está, as mesinhas da avó. Mas essas coisas às vezes vão-se perdendo, sabes? Então eu quis muito recuperar isso. Como as minhas avós já não existem na Terra, eu fui buscar isso a outras pessoas e vou buscar isso a outras fontes, reavivar essa memória. Que cá está, ela está cá. Se tu tens isso em ti, tu sabes que há aí uma base de dados, está esquecida. Mas há uma base de dados que nós carregamos connosco.
Estás,
não é,
a dizer, portanto, que o universo é
tu naturalmente
a nuvem,
sabes,
não é? É a cloud. E nós já temos que ir lá descarregar.
Não, nesse aspecto, a tua ligação com a natureza, repara, nós é que estamos muito desfragmentados e muito longe daquilo que é a nossa natureza. Os animais sabem perfeitamente estar na natureza. E tu também saberás, se te permitires estar uns tempos em conexão com ela, consegues ouvi-la, consegues percebê-la, olhando para as plantas e olhando para a natureza à tua volta, tu percebes claramente o que é que as plantas fazem. Tu percebes, olhando para uma ortiga e vendo a especificidade de uma ortiga, o que é que ela faz. E portanto é uma planta.
Dá uma comichão que...
E pica-te, não é? Ou seja, faz-te afastar. É uma planta que trabalha muito a criação de quê? De limites. É boa para isso, para criar limites. Tu precisas de mais assertividade na vida, por exemplo. Contudo, se tiveres mais raivinhas, se calhar não é uma boa planta. Estás a perceber?
Ai, as raivinhas, nós falámos das raivinhas em off e eu achei muita piada a tua expressão, as raivinhas. As raivinhas muitas vezes que vêm de sítios de nós não termos sido suficientemente assertivos, não é?
Sim, a raiva é muito importante. A raiva...
Uma vez li um livro que se chamava A Sabedoria das Nossas Fúrias. Não sei qual é o autor, mas já vou procurar para te dizer.
Muito bem.
Conta-me sobre as raivinhas.
É isso, as raivas são muito úteis. A raiva vai-te dizer e está a dizer-te que há algo importante que tu não... Que tu não estás a ver, não é? Ou seja, que há um limite que foi passado, eventualmente. Pode ser isso que esteja a manifestar-se, não é? A raiva é uma parte de ti mais subtil, mais suave, mais vulnerável, que está a ser protegida. A raiva é uma emoção com muita força. E é uma emoção muito proativa, muito assertiva, é muito protetora, é muito feroz, certo? Mas é uma proteção. Uma proteção de quê? Que parte de ti é que está a ser protegida? Que parte de ti, mais vulnerável, é que está a precisar, se calhar, da tua atenção? O que é que não foi visto? Que limite é que tu deixaste que pisassem? Sabes? Se fores vítima de violência doméstica, é bom que um dia sintas raiva. Se não sentes raiva, nunca vais sair daí. Percebes? A raiva, ela é importante. Ela é muito importante, é ela que te faz andar para a frente, é ela que te faz agir. tu, para uma convulsão social acontecer, tens que ter essa raiva, é essa força motora da convulsão social. O perigoso é quando a raiva depois continua e perpetua e torna-se em ressentimento, em amargura e até em violência, e depois também fisicamente acaba por te corroer por dentro. Mas a raiva é muito importante. E nós culturalmente fomos ensinadas, sobretudo nós mulheres ou alguns grupos de minorias, a engolir essa raiva, a pô-la para dentro. E essa raiva, quando é voltada para dentro, cria muitas doenças, por exemplo. Porque não é expressa, fica cá dentro.
Aliás, tudo o que nós abafamos normalmente depois expressa-se. Isso já começa também a ser estudado em campos mais científicos. Há muitos médicos que também já começam a inserir esses dados um bocadinho mais holísticos, vamos chamar-lhe assim. Mas no Brasil, por exemplo, tu já viveste em muitos países. E no Brasil, por exemplo, há toda essa abertura para um lado mais espiritual, vamos chamar assim. De todos os países onde tu viveste, e que já foram muitos, Indonésia, Brasil, conta-me mais alguns que eu já não me recordo.
França, Itália.
Qual foi a soma dessas abordagens que tu conseguiste depois replicar aqui em Portugal? Eram países muito diferentes, não é? Para conseguires lidar com estas dinâmicas espirituais.
Repara, depois tu usas a palavra espiritual, mas de facto há aqui várias coisas, porque nós somos seres físicos, mas somos seres mentais, emocionais e espirituais. Ou seja, nós temos estas camadas todas e não podes, pelo menos no meu entender, é perigoso tratares um corpo só como um corpo físico, sem ter em atenção que és muito mais do que só este braço que está partido ou este coração que não está a funcionar. Há qualquer coisa mais profundo nisso. Há um contexto cultural, há um contexto social, há uma história de uma família, portanto até aí tens a parte sistémica da tua família, do teu país, da tua cultura, não é? Que entra e que tem uma interferência direta no teu quadro de saúde, e portanto, para mim pessoalmente faz-me alguma confusão tu tratares o corpo só como um corpo, mas não tem forçosamente que ver com o lado assim espiritual. Às vezes, quando nós falamos da parte espiritual, as pessoas têm a tendência a achar que é tudo assim umas coisas, umas maluquices, etc. Não, é dar a dimensão que este ser humano tem, que é uma dimensão muito mais profunda, que vai muito mais para além do corpo. E hoje em dia há médicos que incluem de facto essa dimensão emocional no quadro de um clínico de um paciente, aí sim os médicos usam essa palavra paciente, usam o contexto mental, evidentemente, não se pode separar a mente do resto do corpo, já que muita coisa é ditada por aquilo que acontece na tua mente, não é? Como falámos há pouco, a qualidade dos teus pensamentos vai ditar em muito também a tua qualidade e a saúde do teu corpo. E depois há o aspecto mais energético, mais espiritual, que ainda agora começa a ter alguns estudos a serem feitos nesse sentido. Ou seja, a nossa dimensão energética começa. Quer dizer, começou hoje, não é? Já começou para aí há 10 ou 15 anos, só que na ciência é muito recente, não é? E portanto já começou a ser estudada e essa dimensão é muito nova. E claro que na medicina, sobretudo a convencional, ainda há algum ceticismo. E bem, porque depois no meio disto tudo também há assim umas maluquices,
claro.
mas há um certo ceticismo. Agora começa a haver alguma abertura, sobretudo as gerações mais novas, os médicos mais novos, que percebem que a formação académica tem um limite. Quer dizer, é muito boa, mas é muito boa vai até certo ponto. Há muitas outras coisas para as quais eles não têm resposta. E que bom podermos unir esforços com outras áreas para poder dar resposta a esses quadros que vão muito mais para além do corpo. E, portanto, essa espiritualidade que tu falas não é só espiritualidade, tem estas dimensões todas, percebes? O que é que os outros países me aportaram nesse sentido? Não sei, não sei muito bem responder. Não sei se foram os outros países que me trouxeram essa... Bem, certamente não foi Itália, trouxe muitos quilos a mais. Partava-me a comer. Mas talvez mais para o Oriente. A Tailândia e a Indonésia foram, e a Índia, ou seja, foram três lugares para mim muito, muito especiais. E que desconstruíram muita coisa para mim, interna, na minha cabeça de ocidental, racional, sabes? Aquilo desconstruiu muita coisa. e também me fez um bocadinho mais humilde, eu acho. Dentro da arrogância que ainda tenho como acidental. Percebes? Mas
quando dizes mais humilde é não querer saber tanto as respostas?
Ah, que não sabemos nada, não é? Sabemos muito pouco esta ideia. E achar que só porque estamos na Europa e supostamente somos super evoluídos, sabemos mais do que... Não sabemos. Tanto não sabemos que hoje em dia há muita gente que está a voltar, por exemplo, a práticas tão ancestrais como o xamanismo. Estamos a voltar outra vez a ir buscar sabedorias muito, muito, muito ancestrais. Estamos a recuperar tradições que foram muito maltratadas e que hoje em dia percebemos.
Tu deves ter sido queimada por causa disso noutra vida, de certeza.
Ah, sim, tenho a certeza. Tenho
Olha,
a certeza.
Mas compreendermos todas estas questões emocionais, como tu dizias, energéticas, espirituais, numa abordagem compassiva, também não implica sermos um bocadinho mais permissivos? Ou seja, a pergunta que algumas pessoas poderão estar a fazer é: desculparmos mais não será uma fraqueza também?
Essa é a confusão que se faz muitas vezes, não é? Que a compaixão, há uma certa indulgência na compaixão, há uma certa permissividade, ou que é só uma forma de arranjar desculpas. Põe em prática, sabes? É só estares, põe-te numa situação. Imagina que estás a passar por uma dificuldade e o que é que tu preferes? Ter alguém que te está a gritar aos ouvidos, a dizer: és uma porcaria, não serves para nada, faz lá isso como deve ser, olha para isso. Achas, como é que isso ecoa para ti? Ou como é que ecoa se for alguém que disser: eu vejo o quão difícil está a ser para ti, percebo que é difícil. E que às vezes não vemos a resposta logo aí adiante. Há alguma coisa que eu possa fazer? Há alguma forma que eu possa contribuir para tornar esse caminho mais fácil? Não é? Por exemplo, provavelmente preferias a segunda. Não é? Um bocadinho mais quentinho.
Dá mais colo.
E tem algum mal com o colo? Não tem. Antigamente, lá está. Olha a nossa cultura. Não, dar colo é manha. Não, isso é tudo manha. Depois as pessoas, as criancinhas ficam com manha.
Ficam uns mimados.
Uns mimados. Não lhe dês colo, não cola mais, faz mal.
Também ficamos mais mimados.
Não há essa coisa de amor a mais. Nesse sentido.
Nem cola outros? Mais. E nos outros?
Quais outros?
Estava a dizer nesse sentido?
Ah, no sentido de mais tarde, quando se torna obsessão, quando já estava na minha cabeça, estava
claro,
aí para o amor.
Nem fui para aí, ok.
Como adulto, mas em criança, essa coisa do amor, não é? Não existe. Quando é verdadeiramente amor e não uma obsessão, não é?
Claro.
Quando não é uma tentativa de compensar não sei o quê, não é? Mas isso de amor ou compaixão, não há compaixão a mais. Pode haver empatia a mais. Isso sim. Tu podes ter empatia a mais e isso leva-te a ter um burnout, a chamada fadiga empática, não é? Agora, compaixão a mais, não. Compaixão a mais.
Porque
não.
Sentes as dores dos outros demasiado.
É empatia a mais, sim. Isso é empatia a mais. Sentes a dor do outro, toma-la como tua, sofres com o outro e às tantas estão os dois no fundo do poço e não se ajudam, estão os dois no buraco, não é? E acabas por ficar um bocadinho na porcaria. E a empatia sem compaixão não tem muita utilidade. Percebes? Podes sentir muito, ai, coitadinho, e de repente às tantas está tudo a carpir a desgraça do outro. Isto não vai ajudar, não é? Okay. Compaixão não é isso. Compaixão é querer contribuir para aliviar, compreendendo que, pronto, que o outro tem o seu caminho e tem as suas aprendizagens e lá está. Não tens que ser a mãe de toda a gente.
Exato. Olha, há muitas aprendizagens que podemos fazer contigo com o teu livro Meditação e Yoga, com as tuas consultas também. Tu fazes círculos de inquérito compassivo. Sim. Baseados nesse trabalho do Dr. Gábor Maté. E fazes também, bem, além de seres professora de yoga, de meditação, mindfulness e para aí fora.
Sim, faço uns programas que eu acho que são muito úteis. Porque é isso mesmo, são programas de 10 semanas de mindfulness, de atenção plena, de compaixão, de autocompaixão, e são programas que visam precisamente isso, visam a pessoa conseguir estar conhecer-se um bocadinho melhor, a ter ferramentas para estar com aquilo que surge, ferramentas para lidar consigo, com o seu sistema nervoso, mas também com as suas emoções. E isto depois é o que permite, é a base para poder fazeres um trabalho depois mais profundo. E os círculos compassivos são ótimos porque vão lá mais atrás, mais ao fundo, mais ao busilis.
Alguma ferramenta que tu recomendasses? Uma daquelas que tu dês de caras assim a uma amiga que te está a partilhar contigo à mesa de um restaurante? Eu preciso mesmo de um bocadinho mais calma ou um bocadinho mais de paz interior.
Natureza.
Também sinto isso. E quando começa a ficar muito mental, é a única coisa que me ajuda, é ir andar para a natureza.
Pois, claro, lá está. Porque te lembras mais um bocadinho de quem és, conectas-te um bocadinho mais com a tua essência, com a tua intuição também. Há pouco, quando falávamos das medicinas, é isto, não tem nada assim de muito estranho. Tem mesmo a ver com a tua intuição, intuitivamente tu saberes as respostas para as coisas, intuitivamente tu conheceres a realidade como ela é. E quando tu te permites estar na natureza, tens menos estímulos, permites-te reconectar e descarregar também com a terra, e isso ajuda muito o teu sistema nervoso.
Então,
ajuda
nós somos,
a regular o sistema nervoso.
Nós somos condutores de energia, portanto,
exato,
em princípio.
Precisamente,
não é?
Por isso, como vês, não tem nada de estranho. É física, sim. Neste caso, física até quântica. Percebes? E portanto, sim, vais pôr os pés na relva, conectas-te com a mãe terra. E estás ali a observar os passarinhos, a ouvir, a escutar. Não precisas fazer, não precisas fechar os olhos, não precisas estar em modo zen, é só estar, só estar. Tirar telemóvel, longe de tudo quando seja estímulo. A questão é essa, percebes, Ana? Nós estamos hoje em dia tão rodeados de estímulos e demandas que nos desfragmentamos, estamos muito longe daquilo que realmente somos, daquilo que gostamos, daquilo que queremos. E não estamos aqui a falar de trabalho, o que é que eu quero na vida? Não, do que queremos até no próprio momento, daquilo que nos faz bem, daquilo que precisamos. Às vezes é só estar assim, em silêncio.
Que bonito. Como é que se aprende a dizer que sim a nós próprios, então?
A dizer que não aos outros, não é? E isso requer imensa coragem. Tu dizes que não. Acho que é isso. Quando tu tomas mais tempo para estar contigo e para estar com as partes de ti que tu também não aprecias tanto e que aprendes a apreciar porque percebes que elas têm uma função, tu também percebes o que é importante para ti. E percebes do que é que tu realmente gostas, o que é que realmente traz e te aporta aqueles valores que para ti são fundamentais na vida. E que varia de pessoa para pessoa, os teus valores não têm que ser os mesmos que os meus, não é? Mas é importante que tu saibas quais são os teus valores e estar em contacto com eles. E nesse momento, nesse instante, quando tu te conheces profundamente e sabes realmente com que te linhas queres cozer... aí sim é muito mais fácil dizeres sim às tuas coisas e dizeres um não muito mais assertivo, que não vem da raivinha, que não vem de coisas mal curadas, não vem de reatividades mais intempestivas, vem de um conhecimento profundo de não, isto não é o meu caminho, não é o que eu preciso neste momento, sabes? E o outro também vai respeitar isso.
Se for um caminho também feito com, lá está, a paz, que é aquilo que nós todos andamos à procura. Bárbara, muito obrigada por ter estado aqui no Sentido da Vida. Já sei que estás em paz com essa questão de não ser preciso sequer encontrares o sentido da vida. E...
todos os dias tens qualquer coisa que te mostra hoje. Qual é o sentido hoje? Sabes? Hoje. O que é bom para ti hoje? Não é intelectual, é no coração. O que é que te faz bem hoje? Ah, estar com a Ana, sabes? E estar contigo é bom, estar aqui neste bocadinho é bom. Há tanto mais que se podia ter dito. Se calhar, sabes? Se eu agora entrar no... bom, o que é que eu fui dizer? Se calhar eu não... ah, se calhar não foi esta entrevista, foi uma grande porcaria. Não disse nada daquilo que... sabes, se eu entrar nisto... ah, está, já saí daqui. Já saí deste momento, já estou perdida em considerações que não me aportam nada. Mas sei o que é que está por baixo disso.
É o quê? Ah, insegurança.
Claro, o medo de não estar à altura.
Uhum.
Claro.
Somos todos iguais, não é?
Evidentemente, lá está. Cá estamos todos despidos. E neste caso aqui, despidos de coração despido. Sim, existe isso, claro.
Mas é bom falarmos sobre estas coisas de coração aberto, sem Sim. medos e com essa noção de que provavelmente aquilo que nós estamos a sentir será algo que quem nos está a escutar também está a sentir. E é por isso que é bom falarmos destas coisas, não é?
Sim, sim. E queria só dizer que há sim alguns casos à minha volta e eu gostava só de dizer que não há soluções. Não há soluções. Não há situações que não tenham solução. Tudo tem solução. A redenção também é possível. E estar bem na vida também é possível. Por muito que, que pareça que estamos no fundo do poço e que estamos num lugar muito escuro, é possível sair daí. É mesmo possível. É só uma fase. E é possível. Com ajuda, claro. Mas é preciso saber pedir ajuda. Mas há muita gente disposta a querer ajudar.
E a Bárbara Guevara é uma das pessoas que pode
ajudar. Ah, não, quer dizer, mas eu posso dar nomes de quem possa ajudar. Não estou com isto a puxar a brasa à minha sardinha. Pelo contrário, muitas vezes até dou um contacto, vários contactos de pessoas. Mas o importante é que a pessoa procure alguém que possa assistir, ou seja, estar ao lado e acompanhar.
E deixa-me só dizer que ficou por falar a sound massagem de som.
Muito bom para o sistema nervoso.
Gostaria muito de ter falado sobre isso.
Sim.
E também das terapias assistidas com psicadélicos. Bravo!
Ah, estava outra conversa. Isto hoje em dia está assim um bocadinho faroeste. É preciso ter muito cuidado com isso.
Porque também pode chegar a um estado em que depois é difícil sair de lá, não?
Não, o problema é que as coisas estão a ser feitas um bocadinho fora do contexto. E o que está a acontecer, porque não há regulamentação, depois as pessoas não estão a ser bem acompanhadas, não há a monitorização como devia haver, não há o respeito que devia haver pela própria medicina, e isso evidentemente depois pode resultar em consequências graves para quem consome esse tipo de medicina.
Claro, exatamente. São químicos, no fundo, que estão a ser...
Não, às vezes não. Às vezes não são químicos. Às vezes...
São plantas?
Sim, sim. Estamos a falar... O psicadélico, tens os que são quimicamente fabricados e depois tens outros que vêm da natureza. Não?
É, planta também são químicos, não é?
Certo. Nesse aspecto, sim, evidentemente. Mas creio que estavas a falar de outros
tipos de coisas sintéticas,
sim,
claro.
Sintéticos. Uhum. Mais nesse sentido. Uhum. Mas, sei lá, a psilocibina que vem do cogumelo é... Não, é natural, não é? A ayahuasca que vem da mistura de duas plantas, não é? É natural. O peyote é natural, tudo isso é natural. Contudo, não deixa de ser uma medicina, de ter as suas consequências e de requerer o respeito, o devido respeito por essa planta e por essa medicina.
Muito bem. Então, se quiserem saberem mais com a Bárbara, não é?
Quantas horas? Mas queres fazer o programa?
Não, porque eu não posso falar de substâncias psicotrópicas, não é verdade?
Pois. Estamos a falar aqui de um contexto terapêutico e estamos claro. Até a informar. E acho importante as pessoas saberem dos riscos e dos perigos quando feitos.
Exatamente
mal
isso.
Feitos, na verdade.
É importantíssimo, sim. E não levarmos isto como, isto é tão divertido.
Sim,
vou aqui tomar umas cenas, não é?
Sim. Não é nada divertido pois. E pode ter consequências muito graves.
Claro, o risco de psicose. E, e para aí fora, não é? Olha, com o Dharma de Buda no coração, muito obrigada por ter estado aqui nesta conversa no sentido da vida e continua a contribuir para o bem-estar das pessoas e para o teu próprio bem-estar.
Farei o meu melhor.
Bom, beijinhos, Bárbara. Beijinhos.
Obrigada.
E quem quiser saber mais sobre a Bárbara, bárbaraguevara.com. Beijinhos e até para a semana.
Este é um podcast Rádio Comercial.